Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 12. A adoração consciente ou racional a Deus. Depois de abordar, por vários capítulos, diversos aspectos sobre os quais um cristão é chamado a estar consciente ou ter firmes convicções no mundo sobre a sua condição em Cristo Jesus, por causa do contexto no qual ele ainda se encontra inserido enquanto está em um corpo natural, gostaríamos de propor ainda uma reflexão sobre um texto que pode colaborar significativamente com a vocação dos cristãos para uma postura racional em relação à vida cristã para a qual eles são chamados. Conforme segue. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando o assunto sobre a condição de estar consciente ou convicto sobre os aspectos da vida de fé em Cristo Jesus é colocado em pauta, algumas pessoas procuram alegar que a vida de fé é uma vida que crê no desconhecido e, portanto, é cheia de incertezas onde importa manter-se firme na fé no Senhor mesmo que desprovido de profundas convicções. Entretanto, quando vemos o último texto mencionado acima, vemos que o servir a Deus não é um servir dissociado daquilo que é racional, assim como também vimos em vários textos nos capítulos anteriores que exortam aos cristãos a estarem estabelecidos no Senhor com uma firme consciência sobre aquilo que creem ou estarem providos de toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, o qual é Cristo. Por outro lado, o texto de Romanos 12, verso 1, citado acima, precisa ser visto com atenção para que não se incorra na tentativa de inverter o que nele é ensinado e não se incorra na tentativa de propor o que nele não está exposto. Entretanto, ainda antes de avançarmos mais sobre o que representa a palavra racional no texto em referência, gostaríamos de destacar também que o termo culto, usado em diversas traduções para a língua portuguesa, talvez possa trazer prejuízo para algumas pessoas quanto ao entendimento do que vem a ser um cristão apresentar também o seu corpo de forma viva, santa e agradável a Deus. Pois ao ouvirem o termo culto, algumas pessoas podem querer associá-lo à ideia dos cultos cerimoniais realizados em instituições que praticam os cultos liturgicamente organizados. A palavra registrada no idioma original do texto em referência para fazer a menção à ação racional que oferece a Deus também o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável é uma palavra mais frequentemente utilizada para denotar uma prestação de um serviço a Deus, que, por sua vez, é a ideia da palavra que é traduzida frequentemente também pelo termo da adoração a Deus. Em outras palavras, dizer, então, que uma determinada ação é o vosso culto racional a Deus é apropriado se esta ação for vista como o vosso serviço racional a Deus ou como a vossa adoração racional a Deus, e não como um culto no sentido liturgicamente usado por muitas pessoas. E o serviço a Deus ou a adoração a Deus, por sua vez, e também conforme abordamos mais amplamente no tema obras, trabalhos e serviços, não se refere a uma mera contemplação ao Senhor, mas refere-se a uma vida na qual, em tudo, um cristão procura, de forma prática, viver e andar na vontade de Deus para também em tudo glorificar ao Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O verso citado na introdução do presente capítulo que apresenta o chamado para oferecer o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para em tudo servir ou adorar a Deus, pode ser visto também segundo outros textos que se equivalem ao texto em referência, conforme exemplificado abaixo. Romanos 6, 10 até 13. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Assim, oferecer o seu corpo natural ou mortal como um serviço ou adoração racional a Deus, enquanto um cristão ainda habita o presente mundo, é oferecê-lo a Deus para que, por meio dos membros deste corpo natural, um cristão possa viver e andar segundo a justiça de Deus e possa ser cooperador desta justiça em tudo o que realiza no presente mundo. E uma vez esclarecido um pouco mais sobre o termo culto, que na realidade é relativo à expressão serviço ou adoração, gostaríamos de retornar a observar, então, o ponto em relação ao qual o termo racional é mencionado no texto inicialmente referenciado neste capítulo. Um ponto em relação ao qual também mencionamos que ele coopera com o chamado dos cristãos para estarem conscientes sobre os aspectos de sua fé no Senhor. Além disso, pelo mundo afora, há muitos comentários ou definições que propõem que o culto, serviço ou a adoração racional a Deus se refere ao prestar culto ou a adoração a Deus também com a mente e o entendimento racional humano, os quais, porém, também podem levar as pessoas desatentas a incorrerem em uma perigosa tentativa de inversão e desvirtuamento do texto de Romanos 12, verso 1. O fato de haver no texto em referência o uso da palavra racional e as escrituras ensinarem que um cristão deva estar consciente sobre os aspectos da sua fé em Deus são pontos que concordam, sim, com o chamado para os cristãos terem convicção de entendimento naquilo para o qual eles são chamados no Senhor. Por outro lado, porém, isto não significa que os cristãos são chamados a adorar ou servir ao Senhor segundo a sua própria racionalidade ou entendimento, ou ainda, segundo as proposições que os próprios seres humanos ou o mundo em geral sugerem como racionais ou razoáveis para a vida cristã. Entendemos que é crucial observar que a narrativa do texto de Romanos 12, verso 1, não declara que o simples uso da razão humana seja um serviço ou uma adoração racional a Deus. O que o texto de Romanos 12, verso 1, ensina é que a ação de apresentar também o corpo natural como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é que representa uma ação de uma adoração ou serviço racional ou sóbrio ao Senhor. A razoabilidade mencionada no texto de Romanos 12, verso 1, consiste em que uma pessoa que declara ter a Cristo como o Senhor de sua vida e que declara querer servir ou adorar ao Senhor também deveria ter a devida compreensão racional e sóbria de que o servir ou adorar ao Senhor também implica em fazê-lo naquilo que se realiza por meio do corpo natural, ou também denominado de corpo mortal. A palavra racional do texto em referência não está associada a um simples uso da mente, mas está associada à ideia ou ao conceito de agir segundo algo que tenha uma lógica coerente, algo que seja razoável, sensato, ponderado ou que esteja relacionado a situações logicamente plausíveis e justas em sua explicação e aceitação. Assim, há uma razoabilidade muito grande em um cristão oferecer-se para em tudo servir a Deus ou para oferecer também os membros do seu corpo para em tudo servir ao Senhor segundo a justiça de Deus. E isto, pelo fato de todo cristão ter sido salvo, pelo Senhor, da perdição, injustiça, sujeição ao pecado e à lei condenatória, bem como também pelo fato de ter sido salvo para viver e andar no mundo naquilo que é justo e correto diante do Senhor. Se uma pessoa foi salva da sujeição às trevas para não mais viver segundo o curso das mesmas trevas, é também razoável, racional, sensato ou sóbrio que ela passe a adotar uma conduta em conformidade com a luz, tanto para o seu espírito, alma e corpo. E é para esta razoabilidade que o texto de Romanos 12, verso 1, está chamando aos cristãos, a qual também é confirmada em outros textos de Romanos, assim como em outros livros das Escrituras, conforme segue. Romanos 6, 1 até 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é razoável, racional ou lógico uma pessoa pensar em ter a Cristo como o Senhor de sua vida e não querer render ao Senhorio de Cristo os aspectos da sua vida natural e do seu cotidiano. Se uma pessoa quer estar em Cristo, também é sóbrio ou racional, em relação à sua fé, ela querer ser guiada pelo Senhor em tudo o que faz por meio do seu corpo natural e, ainda, querer fazê-lo de forma vivifica pelo Espírito do Senhor e de tal maneira que em tudo possa também agir como um filho de Deus que almeja agradar ao seu Pai Celestial. Efésios 5, 8 até 11. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5, 1 até 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A vontade de Deus para a qual uma pessoa é salva não é um castigo, algo ruim ou algo danoso para aquele que foi salvo, mas, muito pelo contrário, ela é boa, agradável e perfeita no bem que o Senhor almeja para as pessoas. Por isto, também é razoável ou de senso apropriado, o cristão se apresentar ao Senhor para em tudo viver e andar segundo esta vontade enquanto ainda se encontra no mundo presente. É lógico, racional, razoável, sóbrio ou de bom senso uma pessoa que almeja o bem para a sua vida também escolher viver e andar de fato no caminho ou na vontade que de fato é boa para a sua vida. Motivo pelo qual, o serviço ou adoração racional a Deus ou esta postura é o caminho da lógica coerente para a qual um cristão é chamado na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A oferta do Evangelho de Deus é uma oferta de boa nova de salvação e de novidade de vida segundo o bem e a justiça de Deus. Logo, é razoável, sóbrio ou de bom senso que aquele que quer o bem para a sua vida também receba o Evangelho de Deus em sua vida e viva e ande em conformidade com aquilo que este Evangelho lhe oferece, a não ser que um indivíduo não creia que o Evangelho seja de fato uma oferta de vida verdadeira, boa, preciosa e digna por expressar, acima de tudo, também a vida vinda do reino celestial para ser recebida e vivida eternamente. As palavras de Romanos 12, verso 1, são igualmente racionais ou sóbrias em relação às demais escrituras também por elas não serem, de forma alguma, contrárias ao que está exemplificado nos textos abaixo. Provérbios 3, 5 até 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos. Isaías 55, 8 até 9. porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Desta forma, uma pessoa que pretende viver a vida cristã segundo o seu próprio entendimento, ou segundo o entendimento do mundo sobre Deus e o que deveria ser a vida cristã, é uma pessoa que não está atuando de forma racional ou sóbria para com a vida cristã que lhe é oferecida do céu pelo Senhor. Similarmente, uma pessoa que pretende viver a vida cristã, mas sem oferecer também o seu corpo natural e aquilo que faz por meio dele ao Senhor, igualmente não está firmada em objetivos razoáveis, sóbrios ou racionais segundo a razoabilidade do reino de Deus. Sendo Deus quem ele é, e sendo a criatura quem ela é, o serviço racional ou razoável contínuo a Deus que um indivíduo é chamado a praticar é manter-se como criatura sob o senhorio de seu Criador para por ele passar a ser instruído e fortalecido em tudo. O serviço ou a adoração racional, lógica e inteligente que um ser humano pode fazer perante o Senhor é em tudo apresentar-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus para viver e andar segundo a vontade do Senhor. Sendo Deus quem ele é, e sendo a criatura quem ela é, não é, então, racional ou razoável que a criatura se ofereça a servir ao Senhor sob pensamentos que não procedam de Deus e que carecem da sabedoria celestial, assim como também não é lógico, sóbrio ou de bom senso que o ser humano não sirva ao único Deus Criador ou que queira servi-lo sem conhecer a vontade celestial, ou, ainda, que almeje servi-lo em contrariedade à vontade do Senhor. O servir ou adorar a Deus em tudo não se refere a um serviço elaborado segundo a sabedoria humana. Em vez disso, refere-se a uma rendição voluntária da vida pessoal em seus vários aspectos para servir ao Senhor segundo a instrução e direção concedida pelo Senhor por meio do seu Espírito Santo. As Escrituras estão repletas da racionalidade ou de uma lógica de como o Senhor espera que aqueles que se dispõem a crer em Deus também vivam e andem no mundo, conforme exemplificado também pelos seguintes textos. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mateus 7, 24 até 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Diante disso, podemos ver que para o Senhor, a pessoa sensata ou racional é aquela que ouve as palavras dirigidas a ela do reino celestial e as pratica segundo a instrução concedida pelo Senhor. Por outro lado, a pessoa insensata ou irracional é aquela que despreza as palavras de Deus ou ainda aquela que as ouve, mas que, em sua lógica pessoal, decide não praticar o que o Senhor, o soberano Deus, lhe instrui a seguir ou fazer. Quando, no início do capítulo de Romanos 12, Paulo usa as palavras rogo-vos, pois ou portanto, rogo-vos, ele indica que há uma série de informações que precederam este pedido que é feito com rogos e em nome das misericórdias do Senhor, informações anteriores que servem de base para a explanação da boa vontade de Deus para com os seres humanos. Assim, pelo texto de Romanos 12 em referência, as Escrituras nos mostram que Deus não quer que as pessoas sejam privadas de um entendimento adequado sobre os caminhos que Ele oferece a elas. Pelo contrário, Deus quer que as pessoas confiem e tenham firmeza de entendimento no que e em quem elas vão depositar a sua confiança, onde a disposição de praticar a firme convicção de entendimento é a questão racional do servir ao Senhor. Deus não tem receio de as pessoas conhecerem as suas verdades para poderem optar voluntariamente, firmemente e com entendimento por elas, pois todas as suas veredas são perfeitas. E Senhor, sendo Ele mesmo luz, se alegra quando as pessoas querem conhecer a vontade celestial sob a luz e o discernimento celestial. A obra de novidade de vida que Deus realiza naqueles que nele creem também inclui a restauração do entendimento dos caminhos e dos fatos que há na vida segundo a vontade de Deus para que uma pessoa possa, com sobriedade, optar de forma voluntária e prática pelos caminhos do Senhor. Isaías 42, 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos, planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz, para o meu caminho. Por isto, é muito significativo um cristão entender que Deus se alegra e deseja que os cristãos estejam conscientes de que o Senhor preza pelo serviço voluntário que resulta de eles terem alcançado no Senhor uma condição sóbria e consciente sobre a vontade celestial. 1 Timóteo 1, 3 até 5. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que, antes, promovem discussões do que o serviço de Deus, na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Retornando ao texto de Romanos 12, podemos notar que quando Paulo usa a expressão portanto, rogo-vos, ele está como que fazendo uma pausa no que vinha escrevendo para chamar a atenção das pessoas que estavam tendo acesso aos seus escritos para que elas refletissem e entendessem o porquê de todos aqueles escritos. E isto, para que pudessem se posicionar em tudo favoráveis à vontade de Deus para com elas. Portanto, rogo-vos, ou seja, visto tudo aquilo que já vos relatei ou acabo de relatar mostrasse como uma exortação de Paulo, apóstolo de Cristo, pedindo com rogos que os cristãos saiam da posição de espectadores das informações sobre a vontade de Deus e apresentem-se em tudo de forma viva e completa ao único Deus vivo e digno de receber o serviço dos seus filhos em conformidade com a vontade de Deus que acabou de ser descrita a eles. Vontade esta, que por sua vez, é viver e andar em conformidade com o Espírito do Senhor, e não em conformidade com a vontade do mundo, da criação, da carne, da lei condenatória revogada ou dos poderes das trevas. O que Paulo começou a escrever desde o primeiro parágrafo da carta aos cristãos em Roma. Foi escrito para culminar no entendimento de que aquilo que uma pessoa pode fazer com sobriedade em relação a uma adoração verdadeira ao Senhor é apresentar inclusive os membros do seu corpo ao único Senhor e em prol de uma vida segundo a justiça celestial revelada ao longo de todo o livro denominado de Romanos, e não em prol de uma vida segundo a justiça que anela por elevar a criação à posição de Deus e reduzir a Deus à posição de criatura. Repetidamente, a palavra de Deus aponta que a realidade de toda a vida verdadeira está em Cristo, inclusive para aquilo que se faz no corpo mortal, sendo esta a incansável lógica para o viver e o andar do cristão em conformidade com a vontade de Deus. O chamado para em tudo servir a Deus segundo a racionalidade da fé cristã sempre indica ao cristão o chamado para viver e andar segundo a verdade e a justiça celestial. A vida que somente pode ser vivida por aquele se dispõe a adorar ou servir a Deus em espírito e verdade. João 4, 23 até 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Romanos 8, 8 até 13. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Assim, mais uma vez, depois que uma pessoa tem a sua mente renovada no Senhor, também é razoável, lógico, sóbrio e sensato que o entendimento concedido segundo o Espírito e a verdade seja aplicado naquilo que se faz por meio do corpo natural. Depois que a salvação já foi recebida ou uma pessoa já alcançou a condição de salva, justificada ou de nova criatura em Cristo, o viver e andar na força e direção do Senhor, por meio do Espírito de Deus, é um dos aspectos centrais da racionalidade narrada ao longo dos textos do livro de Romanos até chegar ao texto de Romanos 12, verso 1. O mundo, com seu príncipe, principados e estruturas, se opõe intensamente à racionalidade verdadeira, simples, direta e coerente que é proposta para a vida em Cristo Jesus e que é oferecida a todos os seres humanos. Por isto, eles almejam afetar as convicções dos cristãos sobre a condição que está disponível a estes em Cristo. Por outro lado, também este é um dos pontos pelos quais um cristão é chamado a se apresentar por primeiro e continuamente ao Senhor para nele renovar a sua consciência, entendimento ou convicções sobre a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para ele e para também estar fortalecido para praticar o que do céu lhe é ensinado e orientado a fazer. Romanos 12, 1 até 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Colossenses 3, 1 até 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. A falta de entendimento e de convicção sobre a vontade de Deus, pelo fato dos cristãos não se apresentarem de forma pessoal diante do Senhor, é uma das mais acentuadas razões pelas quais muitos cristãos também não têm conseguido praticar uma vida de um serviço ou adoração sóbria a Deus e diante do mundo. Mas ainda que haja manifestações e oposições à vontade de Deus no contexto ao redor de um cristão, isto não deveria ser visto como um impedimento para que um cristão em tudo se apresentar a Deus e para remir, estando no Senhor, o tempo precioso de sua vida. 1 Pedro 4, 1-2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Efésios 5, 14-17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.